Urbanão, estamos aqui para uma mente de mercado de agora de Londres. Então, antes de mais nada, depois de algum tempo de gravar, finalmente consegui e queria desejar as boas-vindas aqui ao Vitor Emanuel para a gente debater um pouquinho sobre o mercado nessa tarde. Boa tarde, Vitor.
Boa tarde, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu pensei que a gente não ia conseguir não, hein? Mas que bom que deu. Do time que fez a melhor já na Premier League. E nesse início de ano continua desse jeito. Já sofreu muitos gols contra o West Bromwich, contra o Southampton, sofreu gols também contra o Brighton, contra o Liverpool. Talvez um zagueiro, talvez um lateral direito, mas ainda falta colocar esse time no patamar de City League.
Então vamos conversar um pouquinho sobre a força no setor ofensivo. O Chelsea começou investindo, eu vou fazer uma linha do tempo, começou investindo no Hakim Ziyech em janeiro ainda, quando ele já tinha falado que ele ia sair do Ajax, que o ciclo dele tinha acabado, ele acabou indo para o Chelsea por 40 milhões de euros. É um jogador muito talentoso, teve uma boa passagem por lá, já não é tão novo, tem 27 anos, mas é um jogador muito talentoso. Aí depois dele, chegou o Timo Werner, que veio como uma grande bomba, que ali as pessoas começaram a perceber, cara, esse Chelsea tá ficando interessante, cara. Porque o Timo Werner vem de boas temporadas no Red Bull Leipzig, ele surgiu muito bem no Stuttgart e na Alemanha, ele se consolidou como uma das principais peças desse ataque, até da própria seleção, né? Ele é um dos principais jogadores promissores desse time para as próximas Copas do Mundo. E aí o Chelsea começou a realmente investir pesado a partir da contratação do Timo Werner, né? Depois acabou vindo ainda o Kai Havertz, que todo mundo especulou em vários times, acabou sobrando para o Chelsea muito pela circunstância também, e por recém ter contratado um outro alemão, que é o próprio Timo Werner, e de ter o Rüdiger, por exemplo, no elenco. Então isso ajudou também nessa transferência do Kai Havertz por 80 milhões mais bônus junto ao Bayer Leverkusen após uma excelente temporada na Bundesliga do jogador. Depois do Kai Havertz veio o Ben Chilwell para lateral, que custou 50 milhões de euros junto ao Leicester, depois de uma excelente Premier League dele, já vinha de duas boas temporadas ali nas raposas, não custou um valor tão exorbitante quanto era para custar até pré-pandemia, né, que estava especulando 70 milhões, uma venda parecida como foi a do Maguire. E ainda para o sistema defensivo, o Chelsea adquiriu a contratação duas de graça, né, do Malang Sarr junto ao Nice, sem nenhum custo, e do Thiago Silva quando ele acabou o contrato dele com o Paris Saint-Germain também, que já tem seus 35 anos. E aí, com todas as críticas ao Kepa, né, que não tá fazendo não tá sendo uma boa passagem dele até aqui pelos Blues, eles resolveram contratar o Edouard Mendy para encerrar a janela, contratando um goleiro, né, 24 milhões, que fez uma excelente temporada no René na última temporada. Vamos lá, Vitor, vamos por partes. Sistema ofensivo, vamos falar de Havertz, vamos falar de Timo Werner e Hakim Ziyech. O quanto isso é importante para o Chelsea, o quanto isso muda de patamar o setor ofensivo, que na última temporada já tinha sido bem acima do esperado, com Tammy Abraham, Christian Pulisic e outros jogadores também do setor. Qual tu acha que é o tamanho, o impacto que esses caras, mesmo sendo promissores, eles já podem agregar ao time agora?
Bom, eu vejo Ziyech, Havertz e Timo Werner colocando esse ataque em outro patamar. Acho que entra ali o ataque, sim, no nível dos melhores times da Inglaterra. Ainda acho, né, o terceiro melhor, mas já deixa o United para trás com certa folga, até acho que arrisco dizer isso. Porque o Havertz é um dos melhores jogadores jovens do mundo. O Timo Werner é um jogador extremamente consolidado no futebol alemão. Fez ótimas temporadas, seguidas temporadas com mais de 20 gols, por exemplo. E o Hakim Ziyech está se destacando no futebol holandês há 4, 5 anos, mais ou menos. Então, são contratações assim, sensacionais, que já reforçam muito um setor que já era muito bom, né? Temporada passada teve o Tammy Abraham, teve o Calum Tsodói, teve o Mason Mount, o próprio Giroud também garantindo seus gols, Pulisic jogando muita bola na reta final de temporada. Então, o ataque do Chelsea em opções, eu arrisco dizer que é o sistema ofensivo com mais peças no futebol mundial. Você pode falar aí de mais ou menos 7 a 8 peças de muita qualidade para jogar no ataque do Lampard. Então, coloque outro patamar esses três jogadores, porque estão acima. Por mais que as temporadas dos outros jogadores foram estão sendo boas nos últimos anos. O Abraham foi muito bem na Aston Villa, o Giroud sempre corresponde, o Pulisic já tinha ido bem no Borussia Dortmund, mas esses três jogadores são alguns degraus acima dos que estavam no Chelsea.
Então, acho que pensando também nisso, né, o mais velho deles é o Siete com 27, então ele tem mais uns 3 ou 4 anos bem interessantes na carreira. E se a gente for pensar, né, o Havertz tem 21 e o Werner tem 24. Adicionando o Pulisic nessa soma, que também é muito jovem, a gente tem um quarteto de ataque, todos contratados, que são... Cara, vai sei lá, próximas 5, 6 temporadas, o Chelsea não tem que se preocupar com esse setor, tudo der certo, né?
Exatamente. São contratações para agora e para os próximos, sei lá, 10 anos, talvez. O Havertz, o próprio... Talvez o Werner ali por mais 8 anos... Então, são contratações também pensando no futuro. Até porque o Chelsea imagina que não vai conseguir competir agora com o Liverpool City, né? Pelo menos nessa temporada, já ninguém esperava que competisse, né? Então, já vai pensando também no futuro. Porque ali o trio do City já tá chegando na casa o trio do Liverpool já tá chegando na casa dos 30 anos. O City vai ter que arrumar um substituto pro Agüero. Então, pode ser essa queda de rendimento aí dos maiores times, times mais fortes, pode ser a abertura para o Chelsea conquistar a Premier League.
E Vitor, eu queria te perguntar também, além da contratação gigantesca, né, desses jogadores para o setor ofensivo, qual é o tamanho que tu vê das adições de Thiago Silva e Bentil? Tu vê com, por exemplo, o Bentil ajuda, mas não muda o patamar da lateral, o Thiago Silva, apesar da experiência, tá velho, o que tu opina em relação a essas duas contratações que vêm para se titulares ambas, né?
Então, começando pelo Thiago Silva. Para mim, um dos melhores jogadores free agents do mercado. Sem nenhuma dúvida. Ele é muito subestimado aqui no país. Ele vem de, sei lá, 12 anos, 11 anos no futebol de alto nível. Saiu daqui no Fluminense jogando uma barbaridade. No Milan, no PSG, teve algumas oscilações, mas aí é natural. Mas na esmagadora maioria do tempo, como grande zagueiro do seu time, o cara jogou no Milan, no último grande Milan, e jogou no PSG, que teve estrelas durante todo o tempo que ele esteve lá. Então, para mim, uma das melhores contratações dessa janela, entre os jogadores que estavam sem contrato, que vem para elevar a zaga de patamar. Só não sei se vai ser suficiente. Mas é melhor e bem melhor do que qualquer zagueiro que o Chelsea tem, isso aí eu não tenho a menor dúvida. E o Tio, eu gosto menos do que a maioria das pessoas. Eu sei que a importância dele naquele time do Brendan Rodgers lá no Leicester. Sei da boa temporada que ele fez em 19-20, já vinha de alguns bons anos, já vinha bem consolidado na lateral esquerda. É jogador de seleção e tal. Mas eu acho que dava pra fazer melhor. Acho que dava pra ter gastado menos, por exemplo, na Alex Telles. Apesar que achar o Tio... talvez melhor, né? Por exemplo, até no podcast sobre o mercado, eu falei que eu preferi o Tio ao Alex Telles por conta do... Já estava acostumado com a Premier League, né? Adaptação, já está completamente adaptado a um jogador inglês. Só que, pelo valor, o Alex Telles, por exemplo, foi uma negociação muito melhor, né? Teve o contexto, é um jogador também mais velho, contexto de salário de final de contrato, mas foi uma contratação bem melhor em termos de custo-benefício. E eu acho que dava para fazer melhor com outros jogadores também. Tinham algumas opções no mercado, o próprio Tagliafico, que ficou lá no Ajax. Então, tem algumas dúvidas de contratação, mas sim, que ele faltou depois para trazer mais um reforço. Já foram mais de 200 milhões de euros na janela.
E a contratação do Thiago Silva, tu acha que, por exemplo... Todo mundo, quando veio o Malan, esperava que essa fosse a dupla de zaga titular da equipe, né? O Malan Sara acabou sendo emprestado pro Porto, então ele tá mais no elenco. Então, obviamente, se o Thiago Silva for titular, o companheiro de zaga dele vai ser um cara que já estava no clube. Então, tu acha que não é suficiente hoje pro Chelsea isso? Tu acha que hoje o Chelsea precisaria mesmo contratar um zagueiro de elite, ou ao menos um zagueiro um pouco mais confiável dos que já estão no elenco?
Acho, porque... eu vejo muito talento no Tomori. Acho ele um jogador muito interessante. Já é um bom zagueiro. Para mim, já é o segundo melhor zagueiro do elenco do Chelsea. Mas ainda é muito novo. E, cara, você enfrenta Kane, você enfrenta Rashford, você enfrenta Sterling, Agüero, Mané, Firmino, Salah. Então você enfrenta muito craque. Você enfrenta Danny Ings no estádio de graça, Jamie Vardy. Então, é um nível de competitividade muito alto no futebol inglês. E eu acho que o Tomori ainda não está pronto para assumir essa bronca já. E se for para esperar ele se tornar esse zagueiro, quando ele se tornar, o Thiago Silva já provavelmente não vai estar lá, porque o Thiago Silva já vai fazer seus 36 anos. Então, eu acho que precisa de mais um jogador defensivo. Não sei se um volante, não sei se um lateral direito ou se um zagueiro. Eu traria primeiro um lateral direito e aí veria a questão ali da zaga depois, porque você tá bem servido ali com o Jorginho Kanté. Mas precisa que sim, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso, porque Christensen, Rudiger e Zuma não são tão ruins, principalmente o Zuma, também acho um zagueiro ok, mas ainda é abaixo. Se você olhar para os rivais, o Liverpool tem um cara que vale por dois, né, que é o Van Dijk, e ainda assim o Joe Gomes jogando muita bola no Liverpool. O Manchester City sofre com zagueiros, mas tem opções, né? Tem opções. Sofre mais na Champions, mas no futebol inglês, na Premier League, é uma dupla de zaga competente, né? Seja com Laporte, Rubem Dias, agora que chegou, o próprio Ake, Eric Garcia, então tem várias opções. Se você olhar até para outras duplas de zaga, né? O Tottenham já tinha o Vertonghen até outro dia, mas ainda tem o Alderweireld, tem o Davinson Sanchez. Então, acho o Chelsea aí, se o ataque é o top 3 da liga, a defesa não fica talvez nem no top 5.
E falando então agora do gol, o Kepa claramente não era o que se esperava, né? Eu nem sei o que esperavam de um goleiro tão jovem assim, que custou 80 milhões de euros. E aí decidiram contratar o Eduard Mendy claramente como uma sombra para o goleiro espanhol, né? O Eduard Mendy tem 28 anos, então ele não é novo, ele não é um goleiro por futuro, né? Ele, claro, pode jogar ainda mais 10 anos, que goleiro dura mais que jogador de linha sempre. Mas não foi um investimento barato. É um goleiro que ele não chega assim com o status de ser titular, ele não vem com a pompa de ser titular, ele não é uma contratação gigantesca, mas também não é goleiro tampão. Então, o que que tu achou dessa contratação? Tu acha que ele pode realmente colocar o Kepa no banco? Tu acha que foi um movimento interessante do Chelsea? Ou tu acha que deveria dar mais uma chance pro Kepa? Ou tu acha que deveria gastar mais uns 80 milhões em outro goleiro? O que tu acha em relação a isso?
Eu achei o Mendy um bom reforço, achei um reforço interessante, um cara que foi pilar de uma das melhores defesas do futebol francês, da grande surpresa da última temporada na França. E assim, sobre a primeira pergunta, é obrigado o Kepa ser reserva, é obrigado o Mendy ganhar a vaga dele, porque, cara, o Kepa não dá, cara. O Kepa, sinceramente, não dá. São falhas atrás de falhas, dificilmente é decisivo positivamente para o Chelsea. Compromete muito o sistema defensivo. Muito dos problemas que a gente cita aqui do sistema defensivo está também na conta dele, que acaba deixando a zaga, a linha de defesa pior por conta do goleiro. O goleiro não segura a bola, pô. O goleiro, metade das bolas que vai no gol entra. Então, é difícil, né? Não dá. Assim, o Kepa não dá mais. Cada rodada que o Kepa é titular do Chelsea é uma perda de tempo absurda. Não deu certo, acontece.
Foi muita grana, ele já tem 26 anos, ele não é mais tão novo, né? É complicado. Complicado. Então, Vitor, já vamos pular aqui a parte de contratações, vamos chegar das voltas confirmadas, né? Porque tu, como eu e como todo mundo que acompanha futebol, sabe que tem uma coisa que o Chelsea gosta de fazer é emprestar jogador, né? Então, todo ano volta uns 20, 25, e aí tem que arranjar novos empréstimos. Eu não sei se foi porque não conseguiram arranjar empréstimo ou se foi porque realmente acho que podem contribuir para o elenco, mas o Chelsea manteve três jogadores do elenco que não estavam na última temporada, né? Que estavam emprestados. O primeiro é o Baba Raman, né? Acho que tu lembra dele jogando ainda na Alemanha, no Augsburg. Ele teve uma excelente passagem por lá, inclusive custou 26 milhões de euros em 2015 para o Chelsea contratar ele. Acabou sendo emprestado por Schalke. Ele foi duas vezes para o Schalke. Aí foi para o Reims, na França. Foi para o Mallorca, que agora retornou. Eu não sei se o Chelsea realmente espera que ele seja uma opção lateral esquerda, mas Enquanto isso, ele ainda tá lá. Não sei se ele vai ser negociado em janeiro. Além disso, chegou também o Drinkwater, né? Que foi contratado por uma montanha de dinheiro junto ao Leicester depois de boas temporadas no Leicester. Acabou nunca dando certo, teve pouquíssimas oportunidades. Quando teve, foi mal. Aí acabou até rodando por empréstimos, né? Ele rodou empréstimos para Burnley, Aston Villa, e acabou também não se encontrando, teve problemas também internos, acabou não se encontrando. E além disso, também voltou o Charlie Musonda, que eu acho que esse realmente não sei se tem alguma chance, que ele tem já 24 anos, ele é um belga que foi, ele foi próprio revelado no Chelsea faz bastante tempo, rodou por alguns empréstimos para Betis, Celtic, Vitesse. E apesar de ter alguns bons momentos, ele não parece, né, ter o perfil de jogador que o Chelsea vai colocar no, na rotação. Mas o que, que tu acha dessas voltas? Tu acha que alguém pode se aproveitar desses aí?
Ah, eu não imagino. Não imagino. É, são caras que não tem nível para jogar no Chelsea, o nível que o Chelsea quer chegar. Para mim, foi o que você falou na pergunta, o que você usou na pergunta. Se o Chelsea não conseguiu emprestá-los, para mim é claramente isso. Ou não conseguiu negociá-los. É, cara, eu dificilmente vejo algum deles jogando, sinceramente.
É muito difícil, né? É porque é difícil o Chelsea usar. Penso que se é difícil o Chelsea usar, sei lá, um De Bruyne, um Salah, jogadores que depois vingaram. Se é difícil o Chelsea dar chance pra esses caras, imagina dar chance pro Musonga, né?
É muito difícil. Né? Fora que, por exemplo, o Raman agora tá na posição do Emerson, tá lá ainda, né? O Marcos Alonso e o Thiel. O Drinkwater joga na posição de Jorginho, de Kanté e de Kovacic. E o Musonda joga mais avançado, de Malte, de Thiel, de Havertz. Cara, não vai jogar. De janeiro sai, como é de praxe.
Eu acho que do elenco atual, quem é que foi emprestado e voltou e tá jogando? Acho que o Zuma tá jogando, né? Jogando entre aspas.
Os moleques, né? O Malte e o Ibrahim.
O Mount e o Abraham. Mas aí também, né? O Abraham foi até pra seleção jogando emprestado.
Se não aproveitasse então... assim, né? O Christensen.
É,
né?
Aí.
Tomori.
É, o Christensen.
É que agora com o Lampard mudou um pouco, né? As janelas que ficaram sem contratar fizeram o Chelsea mudar um pouco a mentalidade e foi obrigado a usá-los e os moleques renderam, né? Porque, sim. Se pudesse contratar lá no ano passado. Pelo menos 50% desses jogadores que estão aí no elenco aí dos jovens não estariam.
Não, o Abraham já teria sido vendido para qualquer time da Premier League, né?
É, por 20 milhões de euros.
E se for pensar também, o Tomori teve uma passagem boa pelo Derby County. O Christensen foi muito bem na Bundesliga, né? Foi muito bem na Bundesliga. Então, o cara tem que ir extremamente bem, então... Eu acho que, como tu disse, não é o perfil de se aproveitar caras como até o próprio Drinkwater, que já tem 30 anos, né?
É. Então... Fora que não tem nem nível, né, cara? Tipo, se fosse... Sei lá.
Não é como se ele tivesse brilhado no Burnley.
É.
Então... Mas, enfim, vamos seguir agora, porque... Vamos para a parte que o Chelsea mais gosta da janela, né? Que se chama emprestados, que são 1 bilhão. Mentira, esse ano até diminuiu, cara. Não tem tanto emprestado assim. Teve um tempo que o Chelsea tinha 40 jogadores no elenco emprestados, agora já diminuiu
pra bastante. Para 35. Né?
A FIFA até queria reduzir bastante, queria fazer regra para isso, né? Para os clubes não emprestarem tanto, né? Porque vira basicamente uma empresa... Fica emprestando o jogador como se fosse produto. E é mais ou menos o que o Chelsea costuma fazer, né? Então vamos para a lista de jogadores emprestados, que é grande, que foi emprestado agora, né? Porque, por exemplo, tem jogadores que não estão aí na lista, por exemplo, o Piazon, que já estava emprestado, que foi emprestado por 2 temporadas, então não tá nessa lista. Mas o Chelsea aproveitou e emprestou uma galerinha aí. Começando, acho que pelo nome mais conhecido, mais forte, que é o Bakayoko, né? O Bakayoko foi contratado junto ao Mônaco em 2017 por 40 milhões de euros, né? Foi uma contratação bem grande na época. Até teve uma boa passagem pelo Milan, agora ele tinha voltado por empréstimo para o Mônaco. No Mônaco, ele não se destacou como tinha se destacado anteriormente e acabou sendo emprestado para o Napoli. Ele retorna à Série A, pode desempenhar o futebol dele lá por 2 milhões de euros. O único empréstimo que teve valor envolvido. Além dele, o Lewis Baker, que era um cara que tinha alguma expectativa na base, ele já tem seus 25 anos, então ele já não é mais tão jovem. Foi pro Trabzonspor, acho que vai ser no mínimo interessante ver como um jogador inglês vai se adaptar na Turquia, que não é tão comum esse tipo de transferência. O Zappa Costa, que tinha sido uma contratação do Chelsea há alguns anos no deadline, né? Acho que ele custou mais de 20 milhões de euros. Acabou nunca jogando tanto, aí foi emprestado para Roma e agora tá no Genoa, né? Foi emprestado pro Genoa. O Pantich foi emprestado pro Cucaraqui. O Ampadu é um jogador interessante, né? Eu acho que é um dos mais interessantes desses emprestados. Ele é um defensor, tem 19 anos. Ele veio de uma temporada no próprio Red Bull Leipzig, né? Então é um cara que já tem alguma experiência. Eu acho que é uma contratação até interessante pro Sheffield United em relação a desses empréstimos. E aí tem uma galera, né? Tem o Kennedy, que vai para, sei lá, o 16º empréstimo dele pelo Granada, já tem 24 anos. Já foi alguma peça importante de algumas equipes que ele passou, principalmente na Espanha. Então, talvez ele ganhe alguns minutos ali no Granada. O Batshuayi voltou pro Crystal Palace, né? O Crystal Palace tava querendo a volta dele. Surgiu muito bem, né? Foi contratado por 40 milhões de dólares em Marseille. Teve uma passagem boa até pelo Borussia Dortmund, né? Mas é uma grana, né? É uma grana que o Chelsea gastou nem. O Ross Barkley, né? Que é um cara que até ganhou alguns minutos na última temporada pelo Chelsea. Na penúltima ganhou mais. Foi pro Aston Villa por empréstimo no deadline. O Miasga, que é um daqueles norte-americanos promissores do futebol europeu, já tá no 16º empréstimo também. Foi pro Anderlecht. O Malanxar, como a gente já disse, foi contratado e emprestado pro Porto uma temporada. O Vitor Moses, né, que é outro jogador que esse também curte ser emprestado. Cara, o Vitor Moses não tem 30 anos, isso é absurdo. Foi emprestado pro Spartak Moscou, então mais uma janela alternativa do Moses, que ele vai rodar ali no leste europeu. E o Van Dinkel, né, que eu não sei se tu sabia, Vitor, mas o Van Dinkel, ele tava no elenco do Chelsea na última temporada, só que ele tava lesionado, então o Chelsea não podia rescindir contrato com ele. E aí ele permaneceu a temporada inteira lesionado no Chelsea e agora ele foi emprestado novamente. É o último ano de contrato do Van Dijk com o Chelsea, é um contrato que já está se estendendo há algum tempo, porque faz 2017, se eu não me engano, eles tinham renovado com o holandês, um cara que surgiu muito bem, né? Teve passagens, ele, por exemplo, esse é o terceiro empréstimo dele no PSV, no PSV sempre ele foi uma peça útil. Então ele vai para mais um empréstimo, né? Surgiu muito bem no Vitesse. Enfim, Vitor, dessa lista aí, tem alguém que tu olha, se ficou, eu posso ver esse cara daqui a um tempo jogando pelo Chelsea, sendo ao menos uma peça importante, ou tu fica, não, toda essa galera e é só pra depois ser revendido?
Ó, eu vejo o Ampadu, inclusive eu teria deixado ele no elenco, teria me desfeito de Christensen ou Rudiger pra deixar o Ampadu no elenco, acho um bom jogador, acho que vale a aposta nele. No elenco principal, depois de alguns empréstimos até para Leipzig, por exemplo, então que devia ter alguma chance. E o Malang Sarr, talvez também. Contratado agora, né? É, já um cara que tem muitos anos no Nice, então já estava num time relevante, titular de um time relevante. Achei bem talentoso e gostei muito dessa contratação. Achei o Chelsea bem esperto nesse negócio, contratar um cara tão novo, promissor, de graça, assim, foi uma boa sacada. No mais, cara, acho que não tem muito, muito futuro, não. Nenhum, talvez o Ross Barkley, mas também nada que enche os olhos, o resto é esperando acabar contrato e tal, quem sabe explodir e fazer um dinheiro com eles na próxima janela de transferência.
É, e o pior é que nem tem muito que tu possa fazer de dinheiro, né? Talvez um Bakayoko ali, que você se destacar no Napoli. É complicado, né? Complicado.
Ah, dá, é assim, dá pra tirar uns 20 milhões aí em Bakayoko, 20 milhões em Batshuayi, por exemplo.
É, uns 10, 15 em Zappa Costa, se ele for bem ali na Genoa. Vamos ver. E, Vitor, eu tinha até pulado ali, porque eu queria falar primeiro da grande lista de emprestados. Mas o Chelsea negociou alguns jogadores em definitivo, né? Dois deles já estavam emprestados, então não foi surpresa. Mas vamos lá, o Morata, ele já estava negociado, essa grana caiu agora. O Transfermarkt disse que foi 35, eu acho que foi mais. Mas eu não tenho como dizer se foi parcelado, como é que foi. Mas o Álvaro Morata, inclusive, ele foi negociado para o Atlético de Madrid e ele já foi negociado com a Juventus. Então a grana caiu agora do Atlético de Madrid para um cara que não tá nem mais no elenco do Atlético de Madrid. E aí a grana vai cair no Atlético de Madrid e da Juventus. Então o cara já foi negociado várias vezes. Um deles, que já tinha sido emprestado acho que 6 ou 7 vezes, era o Pasalic, que tem 25 anos. Ele finalmente se encontrou na Atalanta, no segundo empréstimo
muito
dele.
Muito bom jogador.
Fez uma excelente temporada, né? Eu acho que esse, talvez ali nessa lista de emprestados que a gente falou, tem alguém que pode também ter um... Se acontecer a mesma coisa, né? Finalmente vingar, 25 anos, já não é mais tão novo. Mas ainda uma idade boa, né? Custou 15 milhões para a Atalanta, uma baita contratação da Atalanta. O Nathan, né? Que também rodou por uns 4, 5 empréstimos ali. Ele já estava no futebol brasileiro. O Atlético Mineiro resolveu pagar 3 milhões de euros nele. Achei até um pouco caro, né?
Porque mas cara tá jogando bem aqui.
Não, tá jogando bem, mas também era um jogador que não tinha nenhum futuro no Chelsea, né? Nenhum futuro. Mas surgiu bem, né? Começou muito bem a carreira ali no Atlético Paranaense. E duas saídas de graça, né? Os mais jogadores mais experientes. O Pedro, né? Que depois de algumas temporadas foi pra Roma, sem custos. E o William, né? Que é um jogador que é um dos maiores símbolos do Chelsea nessa última década. Ficou a década inteira ali no clube. Inclusive, teve temporada que foi eleito o melhor jogador da temporada, etc. E acabou indo pro rival Arsenal depois de não fechar em contrato ali com a equipe londrina, né? Vitor, sendo bem honesto, alguém vai fazer falta aí? Tu acha que alguma dessas perdas é relevante? Ou o que tu acha disso aí?
Bom, você perdeu o William, que foi um dos seus maiores expoentes nesses últimos quase 10 anos, né? Mas também não é que vai fazer falta, porque você trouxe inúmeros jogadores para o setor dele. Então tá ótimo, tá muito bem reposto. Mas é um cara que virou uma bandeira do clube, né? Muitos jogos, se não me engano, mais de 300 jogos pelo Chelsea. É um cara muito campeão também por lá. Mas também já não... Se ficasse no elenco hoje, eu não via como titular. No mais, praticamente conseguiu recuperar todo o investimento no Morata, né? Já estava pré-definido. Mas, pô, juntando com o empréstimo, deu mais de 50 milhões de euros, uma coisa de louco. Pelo Morata, uma ótima, consertou bem a bobeira que tinha feito em ter gasto mais de 60 milhões dele em 2017. E Pasalic, Pedro e Nathan, o Pedro estava no elenco, mas praticamente nem jogava, e os outros vão entrar aí com dinheiro em caixa, vão ajudar aí a fechar as contas. O Pasalic foi uma boa venda e o Nathan também. O Pasalic é o exemplo do que o Chelsea sonha em fazer, né? Traz um cara barato, roda por empréstimo, passa por times grandes, se encontra em algum time arrumadinho e consegue algum dinheiro, algum lucro em torno deles.
Então já fechamos aqui a parte do Chelsea em relação a saídas e vendas. E vamos olhar o elenco, né, Vitor? Vamos analisar e falar um pouquinho da tua avaliação que tu falou ali no começo. Porque no gol tu tem 3 opções: Mendy, Kepa e Cavalheiro. Tu acha que tá bem servido se o Mendy der certo?
Se o Mendy der certo, é um setor ok, né? Porque aí você vai ter o Kepa como reserva, que já ameniza um pouco a situação. Mas se o Kepa continuar titular, cara, não tem a menor condição do Chelsea sonhar com nenhum título da temporada.
Palavras fortes. Não, palavras bem fortes.
Não dá, né? Não, dá pra sonhar na FA Cup que vai jogar o reserva, né?
Forte. Bem forte. Vamos lá, laterais direitos. Rhys James e Azpilicueta.
Então, boas opções. Eu gosto do Azpilicueta e gosto muito do Rhys James. Jogador muito talentoso, muito jovem, que tem ido bem. Mas não é também aquela consolidação, né? Não é um setor consolidado no time do Chelsea. Vamos ver o que o Rhys James consegue fazer nessa temporada, até onde ele consegue chegar. Porque se ele não der o salto, certamente o Chelsea vai mirar uma tragédia na próxima temporada.
Na zaga tem Rudiger, Zuma, Christensen, Tomori e Thiago Silva. Então, acho que já mais ou menos falou, né? Mas quiser dar mais algum comentário, Vitor?
É o que eu disse. Os melhores aí é o Thiago Silva, tranquilamente, o Tomori. Acho o Zuma um zagueiro ok também. Mas também, o seu melhor zagueiro é um cara de 35 anos que não vai durar muito tempo. O seu segundo melhor zagueiro é um moleque sem experiência, praticamente não tem confrontos na elite do futebol mundial. E o Zuma é o Zuma, cara. Ele é um zagueiro ok, entendeu? E os outros zagueiros realmente não dá. O Christensen decepcionou bastante. Esperava muito dele depois do empréstimo do Borussia Mönchengladbach. E o Rudiger foi uma contratação errada também. Errou. Isso aí acontece.
Na lateral esquerda aí já tem mais nomes, né? Tem, além do Bentiu, tu tem o Marcos Alonso, o Emerson Palmieri e o Baba Ramã. Acho que aí tu tá bem servido, né, Vitor?
Muito bem, são três bons jogadores aí disponíveis. Mas o que falta sobra na esquerda e falta na direita.
Exatamente. Ali juntando volância, meio-campo, tu tem Jorginho, Kanté, Kovacic, Billy Gilmore, Danny Drinkwater, Kai Havertz, Mason Mount e o Musonda. Então, o que que tu acha? Porque aí a gente misturou um pouco valores volantes, meias que podem também jogar na ponta, mas pode jogar um pouco mais, podem jogar um pouco mais no ataque, mas o que que tu achou no geral assim, desse setor?
É, o Kanté, ele depois daqueles anos assim absurdos dele, parece que agora ele deu uma estagnada, né? Ele já não parece tão brilhante quanto era. Não sei se você tem essa impressão. A gente já não
Tenho.
fala tanto do Kanté como aquele monstro que ele era, né? Pô, ele foi facilmente um dos melhores meio-campistas do mundo ali por uns 3 anos. Mas ainda assim é um cara acima da média, ainda é um baita jogador. O Jorginho eu gosto muito, apesar dele ter mudado um pouco seu estilo de jogo do que era no Napoli. Ainda assim, acho muito bom jogador. O Kovacic se encontrou no Chelsea, né? Se tornou um cara sólido, fez uma boa temporada passada e é uma boa opção. Pode jogar também titular. O Gilmore é muito promissor. Vamos acompanhar, vi pouco dele ainda. Vamos ver ele na Elite. Mas é um cara que mostrou bem em jogos de Copa temporada passada. Havertz, já comentamos. O Mason Mount fez um ano brilhante na temporada, para mim dizer. Já tinha feito muito bem no Derby County, se eu não me engano, com o próprio Lampard. Começou bem essa temporada também, um ótimo jogador, e o Musonda já falamos. Assim, você consegue montar o meio-campo aqui com o Jorginho, Kanté e Havertz, com o Malte e Kovacic no banco, né? Tá bom, né?
É, tá bem bom, tá bem bom. Basta, tá louco. Muita qualidade, né? E aí no ataque, não, aí é muita coisa, né? Aqui tu tem o Pulisic, tu tem o Hudson-Odoi, tu tem o Ziyech, tu tem o Werner, tu tem o Abraham e ainda tu tem o Giroud, né, que não chegou a ser negociado e até renovou o contrato. Tá bem servido, né?
Muito bem servido e até jogador até demais, né, cara? Eu fico preocupado aí se o Hudson-Odoi não vai perder minutos, se o Abraham não vai perder minutos. Mas vamos acompanhar assim, não tem muito o que dizer. São uma, três, são 6 opções, mais o Havertz, mais o Malte que pode jogar à frente. São então, 8 opções para 3 vagas, né? É muita coisa. Talvez tenha até exagerado, talvez tenha até passado um pouquinho do ponto o Chelsea. Vamos acompanhar aí, porque já tínhamos alertado isso na temporada passada, finalzinho da temporada passada, que era muita gente, né? Então vamos ver. Assim, eu tenho um pouco de receio, né?
O Havertz foi claramente um luxo pro que o Chelsea aproveitou do momento do mercado, né? Porque em condições normais, se ele fosse cobiçado por outras equipes, era totalmente desnecessário, né?
Faltou na zaga, né, por exemplo, para sobrar no ataque.
É, e
O problema é que eu acho que ele
sobrou
sobrou
gastando
muito.
100 milhões, né?
É, ele sobrou muito, né? É assim, igual eu falei, eu não sei se tem outro time no mundo com tanta opção ofensiva assim. Não sei se tem.
Jovem, com certeza não.
Não é a melhor, né? Lógico que o trio do Liverpool, por exemplo, é melhor. Mas o banco do Liverpool tem 3 jogadores, o banco do Chelsea pode ter 5, por exemplo. Entendeu?
Sim,
Então,
sem dúvida.
vamos ver.
Mas enfim,
Faltou
Vitor,
lá atrás.
acho que faltou atrás, como tu disse. Então, bem interessante aí o elenco do Chelsea, principalmente no setor ofensivo. Fala do Arsenal, então, um pouquinho mais humilde, né? Não gastou tanto. Teve algumas saídas, seja por empréstimo ou por venda, que também foram relevantes. Chegada, contratou, digamos que de nomes afirmados assim no futebol mundial, uns 3, 4 jogadores. Mas vamos conversar aqui um pouquinho então sobre o mercado do Arsenal, perdão. Vamos falar primeiro da grande contratação, né? Contratada no deadline, ninguém esperava mais, mas o Thomas é o novo reforço do Arsenal, né? Custou 50 milhões de euros junto ao Atlético de Madrid. Pagaram a multa dele que ele tinha com os espanhóis e chega para ser titular, né? Não tem nenhuma dúvida disso, né, Vitor?
Chega para ser titular e elevar o patamar do time, né? Ele é muito acima da média, muito melhor do que qualquer outra opção para o setor dele no Arsenal, muito melhor que o Xhaka, por exemplo, vem e para ser titular e elevar o patamar, cara. Não tem, o Arsenal contratou por um preço ok um dos melhores volantes do futebol europeu. Baita contratação. E jovem também, né? Sim, tem 27, tem mais uns 6 anos aí, tranquilo.
Sim. Vai se pagar. Então, além disso, contratou um jovem jogador para defesa, né? O Gabriel, zagueiro, que veio do Lille, revelado pelo Avaí. Fez uma excelente temporada no Lille, cobiçado por vários times. Ele acabou escolhendo o Arsenal. Tu acha que já chega para ser titular, Victor?
Até por falta de concorrência, né? E porque fez uma boa temporada, já começou bem também. Se não me engano, foi eleito o melhor jogador do time no mês. Então, uma contratação interessantíssima. De verdade, para mim, já chega como o melhor zagueiro do elenco. Não tem nenhum.
Foi por um valor exorbitante também, né?
Não foi. Mas também é uma aposta um pouco arriscada, porque ele teve muito pouco tempo, né?
Sim.
Ele foi muito pouco testado.
Mas a galera realmente pilhava nele, sim, né? Foi. Teve umas 100 propostas, né?
Teve uma disputa lá, Everton, Napoli. Acho que até o United chegou também. Foi um leilão por ele.
Sim. Sim. Sem dúvida. Além disso, o Pablo Mari foi contratado em definitivo, né? Ele estava já na equipe, contratado em definitivo, a grana já estava praticamente certa, por 8 milhões de euros. Além disso, veio o Alex Runarsson para a posição que vai ser, que saiu o Emiliano Martínez, né? Então ele foi contratado junto ao De Rom, bem aleatório, um goleiro islandês, que não é nem titular da seleção, acabou sendo ali mais uma contratação ali para tu ter um jogador a mais no elenco. O Cedric Soares já estava na equipe também, ele estava por empréstimo, então chegou sem custos agora junto ao Southampton. Ele teve bons momentos, né? Mas agora ele realmente caiu um pouco do que ele era, né? Tanto que ficou contratado sem custos. E o Willian, né? Que acabou sendo uma contratação extra ali para o setor ofensivo, um cara que traz experiência, conhece a Premier League, já mora inclusive em Londres, então a adaptação é uma coisa que ele não vai nem um pouco precisar se preocupar. O que tu achou dessas contratações agora, as finais? Mari, Runarsson, Soares e Willian, mas mais as que já não estavam no elenco, como o próprio Runarsson e o Willian.
O Willian foi uma boa tacada também, porque é um cara que já conhece muito o futebol inglês, né? Vem para um setor que até tinha opções, mas ele dá experiência para o setor, que tinha Nelson, que tinha Pepe, que tinha Martinelli, que tinha Saka. Então ele traz experiência que pode ser muito importante. Achei uma boa contratação, de verdade. O Willian é um cara que pode ainda render bem no futebol europeu. As outras, assim, cara, o Mari não tem nível para jogar numa competição da elite do futebol mundial. Eu não acho, de verdade. Sobrou aqui no Brasil e tal, mas acho exagerado ir pro Arsenal. Mas também eu não creio, eu falo com você que ele vai jogar pouco. Porque tem o Saliba, tem o Rodin, tem o Sócrates, tem o Davi Luiz. Eu acho que todos esses estão à frente do Mari. Então, vem para jogar pouco. E foi um valor até assim, né? 8 milhões de euros não é descartável também. Ainda mais a situação do Arsenal, que tava contando ali até o finalzinho ali, para ver se tinha dinheiro para contratar o Thomas Partey, por exemplo. Então foi um valor relevante. O Cedric Soares, eu não entendi porque continuou. Ele jogou pouco, não foi tão bem assim. Você já tem o Bellerin como titular. Talvez seja ali para ter um reserva consolidado, né? Mas ainda assim, você tinha o Maitland-Niles, que vem jogando também pela lateral direita. Então não vi muito sentido de contratação. E o Runarsson eu realmente não conheço. Mas vem para ser reserva, né? Do ótimo Leno. Vem para jogar ali Copas e olha lá.
Concordo plenamente contigo. Vamos para as voltas confirmadas, que são duas voltas interessantes.
Eu tenho uma pergunta. Né? Porque o Willian ou o Pepe?
Ah, o Pepe, né? Quer dizer, a gente tá falando de... Cara, eu investiria muito mais no Pepe, colocaria inclusive até como titular, porque eu acho que o Willian é um jogador muito mais para trazer experiência do que hoje ser titular do Arsenal. Eu prefiro o Pepe, mas o Willian, tu sabe o que eu acho dele, né? Eu acho um cara extremamente cumpridor.
Mas é verdade. Os números dele no Chelsea passam longe de ser ruins.
Não, são bem interessantes. É um cara que até foi muitas vezes subestimado por não ter tanto nome, né?
Ah, os caras queriam outro Hazard no lado direito, pô, impossível.
E quando o Hazard apagava, às vezes ele tinha que resolver também, né? O povo não lembra disso. Agora que o Hazard tá obeso, lembram
Não,
que ele
isso
teve
acontecia com
alguns momentos
frequência.
ruins ali no
Isso
início.
acontecia com frequência. É que quando o Hazard jogava, era um absurdo. Mas
Sim.
o Willian carregou o Chelsea aí pelo menos talvez duas temporadas, cara.
Cara,
No time do Hazard, né?
2015 e 2016 foi só do
Foi
Willian.
só do
Mas
Willian.
era
Ele
um
teve
pesado.
outra temporada, se eu não me engano, que ele também foi até melhor que o Hazard. Subestimadíssimo o brasileiro.
Bastante. Falando das voltas confirmadas, então, teve o Saliba, como tu bem disse, voltou do Saint-Étienne. No caso, ele tinha sido contratado e emprestado mais uma temporada para o futebol francês. E agora voltou, já tem 19 anos. Acho que uma condição bem interessante, que já tinha sido na última temporada, né? Bem criativa, né? O outro, inclusive, o Fofana, acabou indo para o Leicester, né? Então, Saint-Étienne se consolidando em negociação de defensores para a Premier League. E a outra volta, eu nem dava tanta bola até ele começar a jogar, né? Que é o Elneny, que nem. Cara, faz até um início bem justo ali de Premier League.
Ah,
Meus
não dá,
parabéns ao.
não dá.
Não, eu queria dar aqui meus parabéns ao Arteta por conseguir fazer o Elneny jogar.
Nossa,
Um
não
cara
dá,
que não.
pelo amor de Deus.
Um cara que foi emprestado pro Besiktas e agora volta. Ele tem chance e não vai mal, realmente é de bater palmas, cara.
Mas não dá, cara. Se 2020 o Elneny tá jogando no Arsenal. E o pior é que
Se me
ele tá
falassem.
jogando mal, né? Isso que é pior ainda.
Cara, se me falasse que ele tinha sido emprestado pra, sei lá, pro Valladolid, agora no meio da janela, eu ia falar, ok. Foi até um destino bom pra ele. Algo nesse sentido. Porque, cara, é uns caras que aparecem na Premier League, não fazem nada, vão para os empréstimos ali na Turquia, voltam depois, aí depois vão para, sei lá, qualquer outro lugar que não seja na Inglaterra. Mas enfim, né? Tá ali, vamos ver se vai ser utilizado. Agora tá até, não tá mal, como
Jogou hoje
tu
na Europa
disse.
League?
Ó. Acho que a gente vai queimar nossa língua, cara. Tô falando. Tô falando. Mas.
Mas enfim, o Elneny é isso aí, mais ou menos, que eu já deixei subentendido, assim. Ele vai ter alguns minutos, mas não vai conseguir se destacar tanto. O Thomas deve assumir ali tranquilamente a titularidade, fora que você tem da Xhaka, você tem o Ceballos, o Willock, então deve jogar muito pouco. Agora, o Saliba, cara, eu vou te falar, por mim ele seria titular. Eu, se eu fosse o Arteta, colocava Gabriel e o Saliba como titulares e deixava os moleques sofrendo aí até aprender. Porque, né, as outras opções são Chambers, Mustafi, Roden, Pablo Mari, Sócrates e Thiago Silva. Pô, o Saliba é melhor que eles, cara. É melhor. E o Gabriel nem se fala. E o Saliba vem ali para ser, pra mim, o segundo melhor zagueiro hoje do elenco do Arsenal. Pra mim tinha que ser titular, porque o talento dele, cara, eu ouvi scouts do futebol francês, especialistas do futebol francês, falar que ele é tipo um dos três melhores zagueiros que eles já viram surgir na França. E a França revelou agora há pouco Koundé, por exemplo. Koundé, que é um dos melhores, foi um dos melhores zagueiros da temporada europeia na temporada passada, pelo menos nas competições europeias,
Sim.
pelo Sevilla. E eles falaram isso,
Sem
então, um
dúvida.
cara muito novo, cara de 2001, pô, então. Foi uma ótima sacada do Arsenal. Gastou caro, mas acho que vai valer o investimento. E eu colocaria como titular, de verdade.
Então vamos para as saídas, Vitor. Primeiras que foram definitivo, né? O Emiliano Martins acabou indo pro Aston Villa após uma temporada muito boa ali, né? Substituindo o Leno. Ele claramente não queria ficar para ser reserva, o Arsenal optou pelo Leno, acho que até uma decisão ok. E acabou sendo negociado para Aston Villa, que estava precisando de um goleiro, né? O Heaton acho que ainda está lesionado. São 17 milhões de euros e é uma relação até interessante ali pro time da Premier League. E o Mkhitaryan, que acabou acabando definitivamente a troca Mkhitaryan-Sanches, que foi uma das piores trocas do futebol europeu nos últimos anos. Que ele não fez quase nada no Arsenal, ele até teve mais chances que o Sanches, ele até apresentou um pouco mais que o Sanches, acabou não rendendo tanto, foi emprestado para Roma, agora ele rescindiu com o Arsenal, ele não foi de, ele não acabou o contrato, ele rescindiu com o Arsenal e foi para Roma sem custos. No fim, ao menos o Arsenal teve que pagar, como o United teve, pro Sanches ir embora, né? O United até tá pagando ainda pro Sanches vazar. Mas não acabou não correspondendo como a gente esperava, né? Um cara que foi muito bem no Borussia Dortmund, no Shakhtar Donetsk. O que tu acha dessas duas saídas confirmadas, Victor?
O Emiliano Martinez, o Arsenal não tinha muito o que fazer, né? Ele não queria ser reserva, você consegue entender ele depois do final de temporada absurdo que ele teve. E foi uma boa venda, 17 milhões de euros para Aston Villa, foi uma boa venda. Isso aí, por exemplo, foi o preço do... praticamente o preço do Gabriel, por exemplo. Então, foi 2/3 do Gabriel, então achei uma boa venda. Não tinha o que fazer realmente, e o Mkhitaryan também. Você tinha a oportunidade de liberar a folha salarial de um salário que certamente era um dos maiores do elenco. Você conseguiu, ele não jogaria no time também. Tá um pouco melhor lá na Roma também, mas nada demais. Então, bons movimentos. O Emiliano Martinez, assim, foi um achado e rendeu uma boa grana no final das contas.
Então agora vamos lá falar um pouquinho dos emprestados, né? Que também tem nome relevante. O Guendouzi foi emprestado para o Hertha Berlin por 1 milhão de euros. A gente até comentou sobre isso no Deadline, né? Uma conversa bem interessante por parte do Hertha, né? Um cara que ele tem bastante nome e é um cara bem valorizado no futebol mundial. O Mavropanos, ele já estava emprestado para o Nuremberg, da Bundesliga, da segunda divisão da Bundesliga. Ele foi até bem, ele foi emprestado em janeiro, ele até foi bem na reta final. E acabou ganhando uma chance no Stuttgart, né? Então vai jogar Elite. O Torreira já tava com um negócio engatilhado com o Atlético de Madrid, acabou indo por empréstimo, né? Então pode ganhar uma grana em retorno. E aí, se eu coloquei ali só pra curiosidade, o Dejan Ilyev, goleiro, foi pro Shrewsbury Town. Eu nunca ouvi falar desse cara na minha vida. Não, nunca vai jogar provavelmente no Arsenal, porque ele tem 25 anos. Então, só se algum dia ele voltar e jogar uma FA Cup ali contra aquele time de quarta divisão. Se não, é muito difícil. Mas enfim, Vitor, tua opinião sobre os emprestados?
Cara, então, o Guendouzi, eu até falei no podcast do Deadline que eu achei uma condição de negócio muito ruim, porque ele era o maior ativo que podia ser vendido do Arsenal, né? E não faria tanta diferença assim no elenco, não faria tanta falta. E o Arsenal conduziu muito mal, deixou ele meio que escanteado, acabou tirando menos do que deveria, né? Na verdade, não tirou nada dele, foi um empréstimo por 1 milhão de euros. Talvez, se ele se destacar muito lá e voltar com outro status, ok. Mas se não, talvez pode perder alguns milhões de euros. Seria importante, por exemplo, para trazer um Aouá ou algum outro meio campista que faltou pro Arsenal. O Mavropanos vai jogar no Stuttgart, né? Vamos ver como vai se sair agora num nível de exigência um pouquinho maior. E o Lucas Torreira, ele sai para jogar mais, né? Agora que ele não teria tanta chance com o Thomas no elenco, e vai para um contexto muito favorável para ele. Vai jogar com o Simeone. Pô, o Torreira com o Simeone gera expectativa, hein? Vamos ver o que vai acontecer aí, porque promete ser bem interessante isso.
Ele começou muito bem no Arsenal. Ele tinha até musiquinha, mas triste que ele não conseguiu desenvolver tanto quanto a gente esperava. Mas vai acabar ainda sendo, acho que, uma peça importante ali nos colchoneiros. Vitor, elenco atual. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse elenco do Arsenal, que teve algumas mudanças relevantes, mas que já tinha um elenco muito mais consolidado que temporadas atrás. Já tem mais uma noção de como cada peça vai funcionar no elenco, já tem uma noção de quem vai ser aproveitado ou não. Então vamos lá, vamos falar do elenco. Leno, Runarsson e Messi, o que, que tu achou desses goleiros aí do Arsenal? Tu acha que super é interessante ele, o Leno? E aí tu tem o Runarsson para eventuais ocasiões, eu não sei se ele vai chegar a jogar, mas talvez ali numa Copa. Tu acha que tá bem suprido ali essa posição?
Acho que sim. Eu gosto muito do Leno, e o Runarsson, pelo menos ele vem de temporadas sólidas no futebol francês, né? Apesar de conhecer muito pouco. Então, tá bem servido, sim. Só não pode o Leno sofrer outra lesão grave, né? Porque eu não sei se o Runarsson vai estar no nível do Emiliano Martins.
Mas... Aí é bem complicado. Aí talvez seja caso até de contratar goleiro em janeiro, caso isso aconteça.
É.
Bate na madeira pra falar qualquer coisa, mas vai saber, né? Na lateral direita, o Arsenal tem o Bellerin e o Cedric Soares.
Bom, assim, o Bellerinho é mais o mesmo, né? Acabou estagnando. Apesar de ser um jogador que cumpre, né? Um bom jogador. E o Cedric Soares, assim, eu não gosto muito. Acho ele bem limitado. Aquela também, se o Beto tomar, que o Bellerin não se machuque. Se bem que no esquema do Arteta de três zagueiros, pode ser que com o Bellerin à frente, ele pode voltar aos melhores dias. E também abrir espaço para outros, né? O Maitland-Niles, que jogou muito por ali também. Ou quem sabe o Reiss Nelson, por exemplo. Jogar como ala,
Sim.
pode acontecer.
Cara, se a gente falou de zaga ali no Chelsea, vamos falar de zaga no Arsenal, porque foram tantas tentativas quanto no Chelsea, né? Porque se no Chelsea tem um alemão ruim, que é o Rudiger, no Arsenal tem um alemão muito ruim, que é o Mustafi. Além disso, se no Chelsea ali tu tem, por exemplo, um jogador como o próprio Christensen, né, que tu esperava alguma coisa. Aqui tu tem alguns que tu ainda espera, né? Tipo Holding, tu ainda espera alguma coisa, mas também não são peças afirmadas. Nós vamos falar todos, ó. Gabriel, novo reforço, né? Saliba, vai jogar a primeira temporada dele pelo Arsenal agora. Colum Chambers, que também já jogou nas laterais. Mustafi, Holding, Pablo Mari, Sócrates e Davi Luiz. Isso diz bastante sobre como foi o sistema defensivo do Arsenal nas últimas temporadas, né? Mas eu acho que agora finalmente tem. Tá firme, tá interessante. Não precisa mais contratar.
Então, não tá firme, né? Eu não garanto isso, apesar de gostar do Gabriel e do Saliba. Vamos ver se eles vão ter minutos necessários, se eles vão conseguir se desenvolver. Porque depender dos outros, cara, a situação do Arsenal vai ser difícil, tá? Se depender dos outros. Que. Né? Não dá, cara. Acho que o menos pior desses aí é o Davi Luiz. Então, situação complicada.
Cara, última temporada, acho que o melhor de todos dessa aí deve ter sido o Sócrates, cara. É esse o nível que foi a defesa do Arsenal.
Pois é. E o Sócrates nem tá jogando agora.
É, pois é. E Mustafi é horrível, né, cara? Que cara ruim, né? Que cara que evoluiu, né, desde que
Muito
veio
ruim,
do
muito
Valencia.
ruim.
É, nível assim, patético. Mas vamos falar das laterais esquerdas agora, né? Tem o Tierney, que chegou na última temporada junto ao Celtic. Fez até uma boa passagem por lá. E o Kolasinac, que quase acabou indo pro Leverkusen, mas acabou ficando. O que que tu acha dessa posição do Arsenal?
Ah, aqui eu acho bem melhor a situação do que na lateral direita, porque eu acho o Tine muito bom lateral. Foi muito bem, né, em alguns momentos da temporada passada, terminou bem. E o Kolasinac eu não acho tão ruim como as pessoas pregam, não. Acho ele ok. Ok, não é um grande jogador, mas é um cumpridor também, pode jogar como zagueiro. Então é interessante, ajuda na briga, né? O cara ajudou o Rose naquela treta lá aquela vez.
Foi sensacional, foi sensacional. Vamos pro meio-campo então. Agora tem o Thomas Partey ali, novo reforço. A volta do Elneny. Tem ainda o Xhaka, o Ceballos, que voltou por empréstimo junto ao Real Madrid. Ele já estava no elenco na última temporada, mas ele retornou para mais um empréstimo. Joe Willock, Maitland-Niles, que quase saiu. Bukayo Saka, Ozil, se a gente pode falar que ele está no elenco. E Emile Smith-Rowe, que é outro jogador da base. Então, o que que tu acha dessa posição que mescla bastante entre jovens e veteranos, né?
Talvez seja a melhor. Não, a melhor o ataque, mas é bem servido o meio-campo, né, cara? Bem servido, porque você tem ali tudo quanto é forma. Você tem volantão mais marcador, forte fisicamente, como o Xhaka e o Partey, que também sabe sair jogando, tem um bom chute fora da área. Você tem um cara mais cerebral como o Dani Ceballos, tem um cara rápido como o Saka, que joga aberto, o Maitland-Niles joga aberto. Um jovem jogador ainda que precisa se provar como o Smith-Rowe, o Joe Willock, que teve bons momentos na temporada passada, muito promissor também. E aí você tem o Ozil. Cara, eu vou te fazer uma pergunta. Teve casos de indisciplina do Ozil no Arsenal?
Cara, eu acho que não, eu acho que só coisas de indisciplina no sentido de, o cara chegar gordo no treino, coisas assim. Mas acho que além
Ah,
disso,
cara,
tipo.
eu vou falar um negócio. Falta de respeito com o Ozil, cara. De verdade. falta de respeito. O cara não escreveu na liga, na lista da Premier League, nem da Europa League. Ah, bicho. De verdade. Falta de respeito. Porque, assim, não é que você tá no Real Madrid que você tem que colocar ali o Odegaard, que voltou de uma temporada absurda na Real Sociedad. Né? Você colocou, por exemplo, o Smith Rowe e o John Willow, que são bons jogadores, mas, pô, é o Özil, velho. E o Özil, ele... Até outro dia, ele tava jogando no time do Arteta. Ele foi titular em alguns momentos com o Arteta, inclusive. Ah, cara, sei lá, achei falta de respeito com o Özil, de verdade. Você não... Sei lá, não faz isso com um cara do tamanho do Özil e não é... Pô, ele não é mais o craque que ele foi, mas... Ele não é esse lixo todo que pinta, não, bicho. Verdade, eu achei falta de respeito com ele.
Ele foi muito bom, né?
Não, ele foi o...
Ele no auge, ele era muito bom.
Ele é um dos... O auge dele é um dos 5 melhores de meias da década. O auge dele.
E pior que ele não é tão velho ainda, né?
É.
Ele ainda tem idade pra jogar.
Vai voltar pro Werner.
Foi triste, né? Tu tá na torcida, né?
Adoraria.
Ai, ai. Mas é, também concordo contigo. Não sei se foi desrespeito, mas eu fico triste de como foi a situação.
Cara,
porque... Eu não sei, a gente também não sabe como aconteceu, né? Se teve brigas internas.
É porque pelo que ele disse, não, né?
Sim.
Pelo que ele...
Pois é.
O comportamento dele ali após o problema, não diz que foi briga, nada disso. Eu tô até olhando aqui, ó. É... Até a pausa da pandemia, ele foi titular. Até a pausa da pandemia foram 29 jogos. Ele foi titular em 18.
Sim.
Jogou 90 minutos em 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 deles. Ele só não teve. Ele não esteve em 11 jogos só. Sendo que ele estava contundindo em um deles. Então ele era titular. Até quando o Arteta chegou ali mais ou menos na virada do ano, ele continuou titular.
Pois é.
Achei muito esquisito, cara.
É bem estranho, cara. É bem estranho. E é um cara que, cara, não dá pra apresentar o Arsenal, né? Porque em 2018 ele renovou um contrato gigantesco, de um valor absurdo, né? Aí se tu tá afim de gastar uma grana e o cara assina, né? Tem que encarar com as consequências também.
Exatamente.
E tentaram negociar ele agora de todos os jeitos pro futebol árabe, ele não quis. Vai ficar lá, né? Vai ficar encostado nesse primeiro momento. E acho muito difícil ele ir por empréstimo, né? Ele não tem esse perfil de cara que vai por empréstimo. Acho que ele vai ficar até o final do contrato ali, mesmo que seja encostado. Mas, enfim. Vamos pro ataque, Vitor. Setor grande. Boas peças. Gabriel Martinelli, PP, William, Reis Nelson, Pierre-Emerick Aubameyang, Lacazette e Nketiah. Interessantíssimo, né?
Cara, sensacional, né? Sensacional. Você tem aí, pra mim, um dos melhores atacantes do mundo, né? Centroavante do mundo, que é Aubameyang. Eu gosto muito do Aubameyang, cara. Não adianta. Sempre entrega, não importa. Vai garantir 25 gols na temporada, como sempre. Não tem conversa com ele. O Lacazette é outro grandíssimo jogador. Acaba ficando ofuscado, acaba não sendo tudo que poderia ser por causa do Aubameyang. Mas ainda é muito bom jogador, muito bom mesmo. O Willian já comentamos. O Martinelli, talvez aí é um dos melhores atacantes promissores do mundo, ali de 19 anos para baixo. Eu fiquei impressionado como ele se portou na primeira temporada de Arsenal. Não esperava que ele jogasse tanto. Esperava que ele ia ter minutos ali em FA Cup, Carling Cup, olha lá. Jogos ali de Europa League.
Jogando bem, né?
Jogando muito.
Ousadia.
Bola, fazendo gol em clássico. Pô, muito bom, cara. E o PP, vamos ver, né? O PP tá devendo. Mas vamos ver como ele vai ser. Vai jogar pouco, né? Jogou bem menos do que a gente imaginava. Mas aí, nesse novo esquema aí do Arteta, quem sabe pode abrir um espaço pra ele jogando também como ala. E, eventualmente, na temporada passada do Arsenal, fazendo muitos gols. Tendo, inclusive, começando jogos como titular nessa temporada. É uma ótima opção a Aubameyang e a Lacazette. E bom que dá pressão, né? Porque o Arteta não tem medo de colocar os moleques. Então, se o Lacazette aí, por exemplo, cair de nível, não se portar bem, o Nketiah tá aí pra roubar essa vaga. É um setor muito cheio de opção, né, cara? Tem um, pra mim, tem um world class e tem vários outros grandes jogadores muito promissores.
Cara, se o PP se tornar o que o povo espera dele, meu Deus do céu, né?
Pois é.
O cara é fantástico. O teto do cara é muito alto. O do próprio Saka, né, que a gente falou antes, também pode jogar ali no ataque, é muito alto o teto também. O Martinelli já chegou com muita personalidade na Premier League, também é muito jovem, então parece ser um cara que tem a cabeça no lugar. Tá em boas mãos, né? O setor defensivo do Arsenal tá em boas mãos e por algum tempo ainda, né?
Sim, sim. Você tem, pô, tem três aí com 20 anos ou menos. Eu acho que a gente já tem 21, né? Mas tem dois, três sub 21, né? E fora ataque, né? O Saka também, muito novo. Colocamos como meio aqui, mas também pode jogar aberto.
Sim, com certeza. Vitor, alguma menção aí a fazer? O que tu espera de Chelsea e Arsenal para essa temporada?
Bom, eu espero que o Chelsea brigue por Champions League, porque senão, e não mais do que isso, e brigar, mas brigar talvez passando aperto, porque essa temporada parece bem diferente da outra, parece bem mais equilibrada entre os times. Vai ficar ali com Manchester United, Tottenham, quem sabe ali um Leicester de novo. Acho que mais os dois ali brigando, os três brigando por duas vagas, porque a defesa não vai deixar o Chelsea dar o outro salto enquanto não for arrumada. E o Arsenal, se encaixar bem, briga por Champions. Mas imagina ali também pegando mais uma vaga de Europa League, ajustando o time, talvez indo longe na própria Europa League. Tem time para ir, tem time para ser campeão da Europa League. E chegando longe em Copas também, que é o que o Arsenal vem fazendo nos últimos anos. Porque eu acho que ainda não é a hora do Arsenal dar o salto para Champions. Acho que ainda vai faltar. Acho que vai faltar ali a defesa, porque o Saliba e o Gabriel se jogarem vão falhar, e é natural que falhem. A lateral direita ali, eu não sei, o Bellerin, entendeu? E o meio campo tem muitas opções, mas pra mim só tem um cara acima mesmo, que é o Partey, o Thomas Partey. O resto são ótimos jogadores, muito bons, mas se você olhar para os adversários, ainda tá abaixo. Então acho que deve ficar em sexto de novo, por ali.
Então fechamos por aqui, Vitor. Alguma menção aí pra falar do nosso podcast, falar um pouquinho sobre o nosso conteúdo no Twitter?
Sempre os recadinhos de sempre, dá uma olhadinha no GuiaDoFutebol, no GuiaDoFutebol Plus. Todos os dias conteúdo em ambos perfis. E é isso. Agradecer a todos que ouviram até aqui. Até a próxima.
Tô feliz que a gente conseguiu gravar esse podcast, né? Achei que não ia sair hoje, mas consegui consertar aqui certinho a tempo e deu tudo certo. Então, recadinho de sempre, né? Estamos sempre disponíveis no Guia do Futebol, né? @GuiaDoFutebol, @GuiaDoFutebol, GuiaFutebol Plus, também no Twitter. Aí vocês podem sempre nos encontrar no Apple Podcast, pode encontrar no Spotify, SoundCloud, CastBox, Google Podcast, CastBox, 1 milhão de agregadores que vocês preferirem. Deixe seu comentário, deixe suas 5 estrelas no iTunes, que a gente agradece. Então, era isso por hoje, mais um podcast feito. E esse foi mais um podcast Guia do Futebol.